A UEL e você.
O Neuma Ensemble Universitário de Música Antiga celebra 30 anos de atividades com o concerto O Cantar de Roldão, neste sábado, 25 de outubro, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde.
A batalha é geral e espantosa, o Roldão, o conde, nada se resguarda. Durindana, boa espada, ele a desnuda. Aguilhou e a Chernobyl ele ataca. O elmo onde brilham os rubis se racha. Então separa os olhos, fende a criatura, e todo o corpo atravessa até a virilha. Só no cavalo se deteve a espada, onde não há joelhos parte espinha, e os derruba mortos sobre a relva espessa. Disse então Bocó: vieste em má hora, de Maomé não tereis jamais ajuda. Tal glutão não vence hoje a batalha.
O diretor musical do concerto, Plínio Machado, comenta a proposta. Plínio é fundador do Neuma, responsável pela área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL.
Bom, a proposta deste concerto traz o embrião do que era a ideia de fazer um trabalho de música historicamente informada aqui em Londrina, que é o Neuma, em princípio, ele seria o nome, a sigla, né? Núcleo Experimental Universitário de Música Antiga. Por causa da palavra núcleo, a gente tinha alguns empecilhos que pudessem autorizar a gente fazer o trabalho, executar o trabalho, né? Porque quando fala núcleo, dentro da instituição tem algumas prerrogativas de ter um espaço físico, ter uma outra configuração que não simplesmente um grupo dentro da Casa de Cultura, né? Então daí o nome foi mudado para Neuma Ensemble Universitário de Música Antiga, que é o que a gente usa até hoje, né? Mas essa ideia de ser um núcleo experimental, ela nunca foi deixada de lado. Todos esses 30 anos, o que a gente foi fazendo foram experimentações com as pessoas que estavam interessadas em desenvolver esse trabalho, né? Mas claro que baseando em fontes históricas, baseando em referências que a história da música traz em vários aspectos, tanto social quanto a questão da pronúncia, né? A gente não usa a pronúncia moderna, a gente usa o mais próximo da época possível, né? Para isso a gente consulta linguistas, enfim, pessoas que conhecem mais esse métier, né? Do como se falava cada língua em cada época, para poder então levar no palco uma realidade mais próxima do que era, né? Para a gente usar e mostrar fazer com que as pessoas tenham uma experiência diferenciada de qualquer outra música de concerto que existe na cidade.
O concerto tem como base a obra O Cantar de Roldão, obra inédita, integral, bilíngue e comentada da Chanson de Roland, poema épico anônimo de 4.002 versos, composto no século XI da Era Cristã. O trabalho é resultado da tese de doutorado de Ronald Costa, docente do Instituto Federal do Paraná. Mestre e doutor em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina, com período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona e músico integrante do Neuma.
Eu sou o professor Ronald Costa, professor do Instituto Federal do Paraná. Participo do Neuma, tive várias fases de participação. Eu gosto de pensar que eu sou o filho mais pródigo e pleonasticamente pródigo, porque foi o que mais foi e voltou. Mas acredito que minhas primeiras participações foram em 2004, se eu não estou enganado. Aí eu saí para estudar na Argentina, depois voltei, saí para ir para a Europa estudar, depois voltei, saí de novo para ir para a Europa estudar, depois eu voltei e aqui estamos. Então, o Neuma... A minha história com o Neuma é a história da minha educação musical. Eu iniciei o curso de música na UEL, não concluí, mas considero que minha educação musical ela se constitui, se consolida com o Neuma. O trabalho que nós vamos apresentar agora no dia 25 é muito fruto dessa experiência. A própria tradução em si, ela só se deu nas configurações que eu apresento a partir da minha experiência musical com o Elimar. Eu apresento esta obra pela Ateliê Editorial, em coedição com a Edufo, a editora da Universidade de Uberlândia. E é a primeira edição inédita, portanto, a primeira edição integral, bilíngue, comentada e anotada da Chanson de Roland. O Cantar de Roldão, na Europa, ele foi muito comentado, foi muito estudado desde o século XIX. No Brasil, porém, não existia nenhuma tradução de nível filológico, apenas uma retradução parcial em prosa. O que eu apresento é uma tradução poética integral. São 4.002 versos decassílabos em martelo agalopado, um ritmo brasileiro, porque a tradição carolíngia da história que se conta nessa gesta, ela está muito enraizada no Nordeste do Brasil, embora não tivéssemos ainda conhecimento das suas origens, que é justamente a Chanson de Roland. Então eu apresento esta obra, que inicia nos meus estudos de estágio de doutorado, e ela é integralmente cantada. Evidentemente, no concerto fizemos uma seleção de versos para apresentar, mas toda a tradução é feita de maneira musical, até porque a épica românica medieval, que é este gênero literário muito pouco divulgado e difundido no Brasil, ela originalmente sempre foi cantada por jograis em cortes, em diversos espaços, desde o século XI, sabe-se, essa gesta foi cantada. E normalmente as principais edições filológicas europeias ignoram a dimensão oral. Então este aspecto inovador e experimental é que trazemos para o público londrinense. Isto foi apresentado no lançamento oficial do Ateliê em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, no dia 30 de agosto, e agora faremos o lançamento do livro em Londrina, no Teatro do Verde, no saguão do teatro, às 6 horas da tarde, portanto, um pouco antes do concerto, faremos o lançamento do livro, e logo em seguida o concerto, para demonstrar como a épica românica ela pode e deve ser cantada.
Sim, professor Ronald, agora vamos saber com o professor Plínio. Plínio,
se você pode detalhar que instrumento você está neste momento aqui no estúdio da UEL-FM.
Então, eu trouxe a viele, ou fídula, que é em latim, e em galego-português do século XIII, viola, né? Porque a viola é um instrumento de corda tocado com arco e muito utilizado pelos trovadores para se acompanhar e também cantar as chansons que ele tinha no repertório dele dentro das cortes, dentro das feiras e em todos os lugares que ele se apresentava. Esse instrumento ele foi construído aqui em Londrina com cópia de uma planta que eu trouxe da Europa, né? Então o luthier é o Juraci Barbosa, ele é músico da Usuel, ele toca violino, né? E também é luthier. E ele fez então esse instrumento para mim baseado nessa planta.
E agora nós teremos uma demonstração do que é que está preparado para o concerto deste sábado. O que é que vamos ouvir?
A gente vai fazer uma seleção do concerto, de algumas estrofes. A introdução, que é o comecinho da tradução do Ronald.
O que eu vou apresentar é a voz do jogral. A épica românica ela sempre foi cantada por um jogral, eventualmente acompanhado de instrumento. Disse os manuscritos que quando tocava, não cantava, quando cantava, não tocava, mas como o jogral, neste ato, apenas canta, seria acompanhado do Elimar, que vai tocar acompanhando. No concerto teremos uma outra configuração que o público terá que ir assistir para ver.
Ótimo, vamos lá!
Rei Carlos, nosso magno imperador, 7 anos na Espanha já ficou, desde o mar alta terra conquistou, não há castelo que possa se opor, as cidades e os muros derrocou, Saragoça no alto só ficou. Rei Marsílio, que até em Deus não amou,
Pois o cão e Maomé os invocou, já não pode evitar o maleador.
Plínio, quem são então os integrantes que participam do concerto?
Nessa fase que a gente está, em 2025, os grupos que estão funcionando mais ativamente são o Coro de Ópera Barroca, Coro Retóricos e a Orquestra Barroca, né? Com instrumentos que é violino, cello, cravo, daí viola da gamba, flauta doce, né? E então, esses dois grupos eles vão integrar toda a performance do Cantar de Roldão, né? Então, a gente vai fazer uma versão meio que Hollywood, né? Com todos esses instrumentos que não fazem parte do medievo, né? Mas o fiddle vai estar presente, né? E também a gente tem um convidado, que é o Felipe Zilioto, e ele vai tocar o violão moderno de 7 cordas, né? Porque, como a gente está no século XXI, e essa tradução foi pensada para o ser humano do século XXI, né? A gente não pode deixar o elemento do presente fora. E aí vem a ideia do caráter experimental, né? Então a gente vai juntar vários itens do passado, uma tradução moderna, um instrumento moderno e os músicos que são modernos, né? Não tem nenhum fantasma no concerto. E a gente tem um músico mirim, que é o filho do Ronald, o Theo, que vai tocar percussão com a gente.
Ah, olha só, a tradição de família. Já, então, já o filho, já você já conseguiu inserir o filho no universo da música?
Ah, os três têm educação musical.
Uhum.
E o Theo, bom, sempre interessado em participar do grupo, ele já andou estudando com o Limar em alguns momentos, e agora ele está disposto a ter o seu debut na percussão junto com o grupo.
Quantos anos que ele tem, Ronald?
Vai fazer 14 agora, no dia 25, no dia do concerto.
No dia do concerto!
Ah, então vai ter bolo duplo.
Imperdível. Plínio, e quais instrumentos, então, o público poderá visualizar no palco?
A gente vai ter um instrumento de teclado, que é o cravo, três instrumentos de corda friccionada, que são o cello, o violino e o fiddle, instrumento de percussão, que daí é o tambor e talvez alguma outra coisa, e o violão de 7 cordas.
Professor Ronald, o que é que temos mais?
Vamos apresentar agora A Morte de Roldão, que é o que chamamos em épica de séries similares ou Detenção do Narrado, porque ela se dá de forma muito episódica e o Roldão, como não pode ser morto por derrota contra inimigo algum, ele acaba rompendo as têmporas ao soprar o olifante, que é como um corno de guerra, de batalha, só que era constituído de marfim de elefante, por isso tem esse nome. Então, o Roldão, quando se dá conta de que todos tombarão em Roncesvalles, chama Carlos para vingar os mortos e dar sepultura digna aos francos. E é assim que se dá a morte dele. Vamos apresentar apenas o primeiro trecho de uma série de versos em que se dá esta detenção do narrado. Leva o olifante à boca, empunha bem e o sol assaz com força. É prolongado o som nas cimas altas, a ressonância se escuta em 30 léguas. Ouviu Carlos e toda a mesnada. Disse o rei: nossos homens têm batalha. Conde Roldão, com empenho fadigado, o olifante soa muito dolorido.
pela boca lhe brota o sangue claro. Suas têmporas, as rompe dos miolos, passando os átrios, o reconhece Carlos. Diz o rei: de Roldão este corno não soaria, jamais não combatendo.
Plínio, 3 décadas de atividades. O que é que você destaca entre as principais ações, frisando que você é o fundador do Neuma?
30 anos de trabalho com mais de 500 pessoas que fizeram parte desse grupo, né? Desses grupos, na verdade. A gente tem crianças que fizeram parte do Ars Mensurabilis, a gente teve pessoas que participaram do Contrafacta, que é o grupo instrumental de medievo que estão tocando na Sinfônica Brasileira. Né? Temos pessoas que fizeram parte do Neuma que estão na Europa, trabalhando na Bélgica, tem gente na Alemanha, tem gente na Itália, né? Todos eles fazendo música. Temos, por exemplo, o Kaique, que cantou agora nesse final de semana, hoje ele está em Maringá fazendo um masterclass, foi da primeira formação do Neuma, né? E hoje ele é professor, né, no Rio de Janeiro.
Kaique Vieira.
Isso. E ele está com uma carreira assim, bem importante, porque ele fez doutorado em música nos Estados Unidos para vir para o Rio de Janeiro. Né? Então, tem o André, que está como professor, doutor também em Campinas. Né? Então, o trabalho do Neuma ele não é simplesmente um grupo que se reúne para fazer música para distensão à comunidade. Ele tem um intuito e também a proposta de que tenha uma formação e estimule as pessoas a seguir uma carreira musical. Né? Nem todos conseguem porque as condições financeiras para se manter com música, ainda no Brasil, elas são... música é quase como um hobby. Né? Enquanto que na época que a música não tinha... não existia gravação, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas de tecnologia... ela fazia parte da educação formal de um nobre. Né? O povo não tinha acesso da mesma forma, mas tinha tradição oral, que existia também música, e tinham excelentes músicos. Em todas as épocas tinham músicos excelentes. Só não ficou o registro deles. Né? Enfim, a proposta com a música histórica é não só levar entretenimento para a comunidade, mas a cada concerto as pessoas recebem dentro do programa de concerto informações para ler em casa e elas vão sendo estimuladas a procurar mais. E tanto é que o nosso público cativo, que vai sempre aos concertos, que eles sabem das temporadas e frequentam, né, eles falam... quando a gente não fez o programa impresso, né, a gente fez aderiu também à ideia do programa digital. Já que todo mundo usa o celular, então acessa o programa pelo celular. Todos eles sentiram falta do programa para ler em casa e para... eles gostam do papel. Né? Ainda tem esse vínculo com o ler, né? Diferente de ler dentro do celular, dentro de um computador. Né? Então, nesses 30 anos, passando por várias experiências de formações diferentes, algumas com os instrumentos antigos, outras com menos instrumentos antigos, outras com cantores com formação que era acadêmica, outras com gente que sabia quase nada de música. No final de cada momento, as pessoas todas tiveram um crescimento que levaram para a vida inteira. Até hoje, as pessoas que fazem parte e falam, e a gente se encontra na rua, né? Eles falam: ah, que saudade, né? Como era bom, nossa, o que eu aprendi, né? Tudo que eu sei de música foi o Neuma que deu, o Neuma que trouxe. Então, o papel da universidade dentro dessa extensão, ela está sendo não só cumprida, mas ela está fazendo coisa que às vezes o curso de música aqui não oferece, que é essa experiência prática, né? Então, eles têm aula de história da música, mas eles não têm uma prática da história da música. Poderiam ter se eles fossem participar dos trabalhos lá. Isso aqui é uma crítica, sim, mas construtiva, né? Querendo dizer assim, que os alunos têm uma oportunidade de fazer uma experiência, né, de um repertório que não é tão fácil de aceder. Né? Com isso, a Casa de Cultura é um órgão suplementar de extensão, não só à comunidade, mas também à comunidade interna. E a gente está lá à disposição para que quem tiver interessado a participar, é só entrar em contato conosco, porque nós temos possibilidade de absorver os interessados. Claro, tem algumas exigências, né? O comprometimento com a proposta, né? Entrou, só sai quando terminar o ano. Porque senão a gente não consegue montar os repertórios. As propostas são bastante consistentes. E para isso tem que ter a sistematicidade dos ensaios, né? E a dedicação. Né? Porque senão, se você não se dedicar às coisas, como que elas vão acontecer, vão se realizar? Né? Então, vamos dizer, nesses 30 anos, a gente tem ainda muita coisa para oferecer. Né? Eu espero que venham mais 30, apesar de eu estar para me aposentar em pouco tempo. Eu espero que a universidade se sensibilize e permita a contratação de alguém para me substituir e continuar o trabalho.
Indispensável, Plínio. Tem que haver uma saída para você permanecer um pouco mais. Como será, então, essa dinâmica antes do concerto? Haverá o lançamento do livro do professor Ronald?
Então, a gente tem um prazer enorme de Londrina, no teatro, a gente poder fazer justamente o lançamento do livro e, em seguida, o concerto com o Cantar de Roldão. Isso daí é um privilégio que a gente está tendo. E a Livraria da Vila vai ser a responsável para fazer a venda, né, dos exemplares que vão estar lá à disposição para as pessoas que quiserem comprar. Vale a pena, porque é uma literatura extremamente especial e traz uma dimensão de literatura que é muito pouco, a gente quase não tem acesso, né? Então, vale muito a pena.
Professor Ronald, e claro, você vai estar presente a partir das 18 lá no Saguão do Ouro Verde, é isso?
Sim, exatamente. Faremos ali um ato de lançamento do livro, uma breve fala, eu vou explicar um pouco do processo de tradução, vou comentar a respeito do narrado, do que se trata o Cantar de Roldão. O público terá acesso a um libreto que consta dos versos e que nós iremos cantar. De qualquer modo, estando participando do ato, o público já vai estar inteirado do que se trata o narrado. Não obstante, o que temos percebido, essa performance a gente já fez em outras configurações, mais uma configuração como jogral, a gente tem percebido o retorno que recebemos é de que o público sempre acompanha a narrativa e diz que é muito interessante. A última vez que eu fiz a performance foi em São Paulo, mas apenas voz e violão com o Felipe Zilioto. E anteriormente, em julho, eu estava em Neuchâtel, na Suíça, em que eu fiz a performance para um público de filólogos, mas nenhum lusófono. Ou seja, havia pessoas do mundo todo ali e todos, no entanto, acompanharam a narrativa. É isso que a gente espera do público, da experiência do público na noite do dia 25.
A gente não pode esquecer também que essas experiências de concerto, ela tem um caráter assim, interinstitucional, onde várias outras áreas da universidade colaboram e participam das nossas propostas. Né? Por exemplo, a professora Naomi Nagamatsu, na época que ela era estudante no curso de moda, ela fez vários figurinos para nós, fez figurino da ópera do Ruggiero, que a gente fez da Caccini, né? Depois, agora, como ela é professora da UTFPR em Apucarana, ela faz ainda alguns figurinos para nós. A gente fez um convênio, né, entre a UTFPR e a Casa de Cultura, onde eles participam de vários concertos fazendo os figurinos para as nossas produções. Né? E também os alunos do curso de música da professora Heloísa Branco fizeram, ano passado, a experiência de cantar uma ópera, coisa que no curso assim, eles não têm essa possibilidade, né? Então, com esse trabalho conjunto, a gente conseguiu realizar uma ópera de uma compositora francesa, né? Até foi divulgado aqui na Rádio da UEL, E foi também uma experiência que os alunos assim adoraram fazer, né? E então, é basicamente isso. A nossa proposta não é única e exclusivamente só ficar com o grupo que está previsto dos integrantes, né? Quanto mais a gente puder fazer esse intercâmbio entre as outras áreas, né? O professor Mauro já fez um trabalho de direção cênica para nós, o professor Aguinaldo participou também quando a gente fez o Teseu de Lully, né? E, enfim, e ele contou as histórias, porque a gente fez o começo da ópera e o final da ópera. E o meio, a narrativa do segundo, terceiro e quarto atos foram feitas pelo Aguinaldo, o professor Aguinaldo, né? E isso foi uma experiência assim, muito interessante para o público, porque eles tiveram música, uma leitura dramática e daí a música do final da ópera. Então eles ficaram com a história todinha da ópera, né? E, então esse tipo de experimentos, né, que é a proposta do grupo, a gente busca sempre trazer alguma coisa de novidade. E o público, inclusive, já tem assim, um costume de não bater palma no meio de atrás, depois de cada música. Então, às vezes, é possível bater palma, mas o público fica lá esperando o que vai acontecer, né? Então, essa que é uma das coisas assim, que eu acho que é importante também ressaltar.
Parabéns a vocês e a todos os integrantes do Neuma por esse trabalho primoroso. E para encerrar, o que é que nós vamos ouvir?
Vamos ouvir uma cena de batalha em que Chernublo, o sarraceno de Monegros, se enfrenta a Roldão.
A batalha é geral e espantosa. O Roldão, o conde, nada se resguarda. Durindana, boa espada, ele a desnuda. Aguilhou e a Chernublo ele ataca. O elmo onde brilham os rubis se racha. Então separa os olhos, fende a criatura. E todo o corpo atravessa até a virilha. Só no cavalo se deteve a espada. Onde não há joelhos, parte espinha. E os derruba mortos sobre a relva espessa. Disse então Bocó, vieste em má hora. De Maomé não tereis jamais ajuda. Tal glutão não vence hoje a batalha.
O Cantar de Roldão, concerto em celebração aos 30 anos do Neuma. Hoje, às 8 da noite no Teatro Ouro Verde. Ingressos a R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. A bilheteria do Ouro Verde estará aberta a partir das 3 da tarde. Antes do concerto, a partir das 6 da tarde, haverá o lançamento do livro de mesmo título de autoria de Ronald Costa, no Saguão do Teatro. Eliette Vanzo para a Rádio UEL.